Bom dia, galera e meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, trazendo as notícias relevantes e interessantes sobre o mundo da tecnologia. Tá aí o carnaval rolando, mas o Loop Matinal não para. E eu, Sérgio Miranda, começo o boletim de hoje falando sobre a nova estratégia de preços da Intel. Depois que a AMD apresentou seus novos processadores Ryzen na semana passada, que conseguem ser um pouco mais eficiente que os da Intel e por um preço menor, a fabricante de chips resolveu maneirar nos valores cobrados pelos seus processadores. Um exemplo foi o Core i7-6900K, que seria o concorrente direto do Ryzen 7 1800X, que baixou de $1.200 para $1.000. Parece pouco, e na verdade é. Isso porque o chip mais caro da AMD da nova linha custa $500, a metade do que a Intel cobra. As reduções de preço nos chips Intel variou de meros $27 até $300. Os usuários de smartphones Android podem comemorar. A Google vai liberar o Assistant, que até então era exclusivo dos dispositivos Pixel, Google Home, do aplicativo Auto e nos smartwatches com Android Wear. E o melhor é que o serviço ficará disponível para aparelhos rodando tanto o Android 7 Nougat como o 6 Marshmallow. A liberação do Google Assistant será em etapas, sendo que os Estados Unidos já terão um update nessa semana. Na sequência, países como Austrália, Canadá e Reino Unido também receberão o serviço. Países que não falam inglês, como a Alemanha e, por que não, o Brasil, deverão ter o Assistant ainda este ano, mas sem data definida. E a Microsoft está preparando uma nova funcionalidade para o Windows 10 Creators Update, que deve gerar alguma polêmica. É a possibilidade de impedir a instalação de aplicativos que não tenham uma procedência conhecida, como ao Windows Store. Os usuários de Mac já conhecem essa opção de bloquear apps de desenvolvedores desconhecidos. Só que no caso do Windows, parece que por padrão, a instalação de qualquer software está liberada, e o usuário é que precisa montar sua lista de programas liberados ou não. Essa funcionalidade apareceu em um dos updates liberados para os usuários que estão testando o Creators Update, mas não sabe-se ainda se ela chegará à versão final. Numa manobra muito incomum para a Mozilla, a empresa avisou que comprou o Pocket, um aplicativo que salva artigos e vídeos para serem vistos offline. Na verdade, é a primeira vez que a Mozilla compra uma outra empresa em sua história. Os valores da transação não foram informados. O interessante é que o Pocket começou como uma extensão do Firefox há 9 anos e só depois da revolução mobile é que ele passou a ser um aplicativo. A Mozilla afirmou que o Pocket continuará atuando de forma independente, como uma subsidiária, e que deverá ser a porta de entrada da empresa no mundo mobile, já que o projeto Firefox para smartphones pode ser considerado um fracasso. E a Lenovo, dona da marca Motorola, fechou uma parceria com a Amazon para trazer a assistente digital Alexa para sua linha de smartphones. Engraçado é que esse anúncio vem logo depois da Google liberar o Assistant para smartphones Android rodando Nougat e Marshmallow. Bom, a parceria, porém, vai começar um pouco diferente. A ideia é ter um módulo Alexa para ser usado junto com o Moto Z, e só depois é que a integração com o assistente digital será feita com outros dispositivos da marca. Ainda não há uma data oficial para esse lançamento, nem como será a construção do módulo, já que a parceria ainda está em estágio bem inicial. E não é só de smartphones e tablets que vive uma MWC. A Lenovo apresentou essa semana o novo Yoga 720, um notebook mais barato rodando Windows 10. O Yoga 720 vem em dois modelos, um com tela de 13 polegadas e outro de 15 polegadas, mas que podem ser viradas para transformar um notebook em um tablet. O processador é um Core i7 com 16 GB de RAM e duas opções de armazenamento, 1 TB de disco rígido ou 512 de SSD. A tela é 4K, o que consome um tantinho a mais de bateria, mas a Lenovo afirma que dá para ficar até 7 horas com um modelo de 13 polegadas longe da tomada. Por ter um leitor de digitais, é possível usar o Windows Hello, mas por ser um modelo mais em conta, o Yoga 720 não vem com um scanner de rosto usando uma câmera infravermelha, como acontece nos Yoga mais parrudos. Barcelona é a capital da tecnologia essa semana por causa da MWC. A cidade está fervendo com anúncios de novos produtos. Ontem a gente falou de vários desses lançamentos, como a volta do Nokia 3310. Mas a verdade é que a empresa finlandesa se preparou bem para a feira. Foram três modelos novos, todos fabricados pela HMD Global, que comprou a licença da marca. O Nokia 6 é o modelo mais completo, com corpo de alumínio, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, slot para cartão micro SD, câmera de 16 megapixels e abertura 2.0 na parte de trás e uma câmera frontal de 8 megapixels, além do sistema de som com Dolby Atmos. O processador é o Snapdragon 430. Porém, o Nokia 6 será vendido exclusivamente na China. Já os outros dois modelos, o Nokia 3, que é o mais básico, competindo ali na faixa do Moto E, e o Nokia 5, que é um modelo intermediário, serão globais, mas não tem previsão de chegarem ao Brasil. Vale ressaltar que todos os Nokia virão com Android puro. E quem disse que a Apple não estaria na MWC, hã? Bom, na verdade ela não está. Mais uma parceria com a SAP, desenvolvedora de aplicativos para o mercado corporativo, não foi só confirmada, como alguns detalhes puderam ser apresentados. O objetivo da união entre Apple e SAP é criar uma série de ferramentas para os desenvolvedores de aplicativos corporativos para iOS, chamada SAP Cloud Platform para iOS. A linguagem utilizada será Swift, da Apple, e quem participar terá acesso a diversos componentes de interface e APIs de programação já prontas para serem usadas e assim acelerar a criação de softwares para iOS. Além disso, haverá a SAP Academy for iOS, com cursos e treinamentos para esse novo kit de desenvolvimento da SAP. Depois de se unir à IBM, agora a Apple coloca mais um pé no mercado corporativo de aplicativos móveis, numa tentativa clara de dominar esse mundo dos negócios. Saindo um pouco da MWC, mas ainda falando da Apple, um relatório sobre o tráfego de dispositivos móveis na web fez uma revelação interessante. Ainda existem diversos iPhones muito antigos em uso. E não estamos falando de iPhone 5 ou mesmo o 4S, mas do modelo original de 2007, os iPhones 3G e também o 3GS. O estudo foi apresentado pela Device Atlas e mostrou que na Suécia, 1% do tráfego na web é feito com os modelos mais antigos de iPhone, sendo que em lugares como França, Japão, Brasil, Alemanha e Itália, essa fatia cai para 0,5%. Já os modelos com 4 polegadas da Apple são os mais populares, juntamente com os de 4,7 polegadas, principalmente na Rússia. O mesmo relatório também mostrou que o uso de aparelhos da Samsung cresceu bastante em 2016, mesmo depois do fiasco do Note 7, enquanto o uso de iPhone caiu em alguns países. Voltamos para a MWC agora para falar do lançamento de dois novos smartphones da Alcatel. O que chamou a atenção foi que eles estão, vamos dizer, meio que na contramão da indústria, já que adotaram o design modular, que está sendo abandonado por alguns dos grandes fabricantes. O A5 é um modelo intermediário que vem com uma traseira cheia de LEDs que você pode personalizar para que suas notificações virem um show de luzes, por exemplo. A traseira é removível e pode ser trocada por uma com alto-falantes ou uma bateria externa, bem parecido com o que o Moto Z já faz. O A3 tem a mesma pegada, só que é mais barato e possui especificações técnicas de um modelo de entrada. Os dois aparelhos substituem a família Pop, que é vendida aqui no Brasil abaixo dos R$ 1.000, mas não foram divulgadas datas de lançamento. E a Samsung não apresentou apenas tablets durante seu evento na MWC. Ela também trouxe dois novos acessórios bem interessantes. O primeiro deles é uma stylus, que não parece uma caneta, mas sim um lápis. E não é qualquer lápis, mas um Staedtler, uma das marcas mais famosas do mundo. Batizado de Norris Digital, ele possui o visual clássico, só que nas cores preto e verde, além do formato sextavado do lápis. Tem o mesmo peso e tamanho, por isso é bem ergonômico. Possui 5.000 níveis de pressão, algo que seu antecessor analógico provavelmente não tem. Além disso, a Samsung também apresentou um novo Gear VR, agora com um controlador sensível ao toque. O visual do dispositivo está mais para um mini Vive, mas ele é ergonômico e pode ser usado apenas com uma mão, do mesmo jeito que o Daydream da Google. E o legal é que você pode controlar o volume e também voltar para o início apenas tocando no controle, que é usado junto com o aparelho, evitando que seja necessário girar a cabeça o tempo inteiro, que é um dos principais motivos de enjoo em um dispositivo como esse. E como praticamente tudo que está sendo anunciado na MWC, o novo Gear VR não tem data nem preço de lançamento ainda. E para fechar o dia, vamos falar do lançamento do Xperia XZ Premium da Sony. O aparelho é o novo topo de linha da empresa e é um dos primeiros smartphones a incorporar o Snapdragon 835 da Qualcomm, além de ter uma tela 4K de 5,5 polegadas e filmar em câmera lenta a 960 quadros por segundo. O sensor da câmera é bem poderoso, com 19 megapixels, porém, o Xperia XZ Premium não vem com duas câmeras, que agora é meio que um padrão para telefones dessa categoria. A tela possui resolução de 3840 por 2160 pixels e tecnologia HDR para garantir o maior alcance dinâmico possível. Além do processador de última geração, o XZ Premium tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e uma bateria de 3230 mAh com Quick Charge 3.0. Além da versão Premium, a Sony também apresentou outros modelos, o XZ-S, que é o mesmo do ano passado, mas com 4 GB de RAM e um novo sensor para câmera lenta, e os Xperia XA1 e XA1 Ultra, que são modelos considerados intermediários premium, seja lá o que isso significa. Nenhum desses novos produtos teve data ou preço divulgados. Muito bem, meninos e meninas, o Loop Matinal do Loop Infinito de hoje fica por aqui. O link do canal no YouTube está na descrição deste episódio e também no loopmatinal.com, que traz os links das notícias que nós falamos hoje. Não se esqueça, se você tem um app, um produto ou um serviço e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, por favor, mande um e-mail para comercial@loopinfinito.net. Continuem sintonizados no Loop Matinal. Eu agradeço a sua audiência e volto amanhã de manhã. Um abraço! Barcelona, capital da tecnologia, essa semana por causa da WWDC. Foram 3 modelos novos, todos fabricados pela HBA. Mas ainda falando da Apple, um relatório sobre tráfego.